Big Hood in the beard.
Fala, Cowboy Nation! Tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil. E como vocês podem ver, mudou o mediador aí. A voz mais bonita do Blue Star agora é quem tá abrindo esse podcast. Porque o Rafa aí teve alguns problemas pessoais, a gente tá um pouquinho desfalcado. O Rafa não pôde participar hoje. O Luiz também tá fora. Então, estamos aqui eu, o Plat e o Rafael Freitas também estará fazendo a estreia. Mas primeiro eu vou falar com o meu amigo Gabriel Plat. E aí, Plat, tudo bom?
Fala aí, cara. Beleza? Já tá sabendo o motivo do Rafa não ter participado hoje, né?
Não, fala aí pra galera.
Pô, no último podcast ele falou que o Cowboys ia ganhar, falou, encheu a boca, que não sei o quê. E acho que agora ele foi meio com vergonha, né? Porque ele foi muito clubista. Aí complica, né, aparecer aqui.
Deve ser por isso mesmo, porque eu, sempre quando erro, não apareço no podcast seguinte, né? Porque normalmente eu acerto, né? Os resultados, você sabe como é que... Que eu sempre acerto.
Eu vi,
mas... Sim. Mas tranquilo. Mas então agora eu vou falar com o Rafael Freitas, ele que é meio que novo aí no Blue Star, entrou esse ano. Eu vou te chamar de Freitas, porque Rafa, já temos o Rafa Yamamoto. Então, Freitas, se apresenta aí pra galera, fala teu nome, onde você mora, desde quando você torce pro Cowboys, por que você torce pro Cowboys aí?
Fala, galera, boa noite. Sou um rookie aqui no podcast, vou tentar substituir o Plat, não sei se qual a qualidade do Brandon Whedon ou do Matt Cassel, mas vamos tentar aí, né? Eu sou de São Paulo, eu tenho 26 anos, faço 27 semana que vem, e eu torço pro Dallas há bastante tempo. O primeiro jogo que eu vi foi em 96, ainda, da época que o time era bem bom, né? Depois do Super Bowl eu comecei a acompanhar, meio zica, mas tudo bem. Mas acompanho regularmente mais lá por 2005, 2006, e venho sofrendo aí desde então, né? É isso.
Vocês podem ver que a culpa é do Freitas, que o Cowboys não ganha mais num Super Bowl, porque depois que ele começou a assistir, a gente nunca mais ganha nada.
Exatamente. Eu sempre me mato por isso todo dia. Foi exatamente quando eu comecei a ver que ele entrou na seca, desgraçado.
Sim.
Mas vai sair, tipo, esse ano vai sair.
É tipo o cara que começou a torcer pro Cubs em 1909, tá ligado?
Isso, tipo minha tataravó. Assim.
Mas esse ano o Cubsão da massa vai levar a World Series, mas foda-se, estamos falando aqui de futebol americano, esporte de homem. Então vamos começar falando aí do jogo contra o Patriots. Tiveram algumas voltas na defesa, o Greg Hardy voltou, o Ronald McClain voltou, e a defesa foi muito bem, acho que surpreendeu todo mundo aí de tão bem que ela jogou. Cedeu 30 pontos, mas muito em função disso foi da ineficácia do ataque, que realmente não conseguia conduzir os drives e tudo mais. E dos turnovers também, o ataque sofreu dois turnovers. Plat, você esperava a defesa tão bem assim, o ataque tão mal? Fala um pouquinho sobre isso.
Cara, eu acho que todo mundo esperava uma melhora na defesa, né, com o Hardy e com o McClain, né, são dois jogadores de qualidade. Só que eu acho que ninguém esperava que a defesa fosse ter um impacto tão forte assim, já de cara no primeiro tempo, né. Foram 5 sacks, o Hardy conseguiu 2. Conseguiu outros hits, né, que seriam como se fosse o sec, né, um pouquinho atrasado, quando o jogador ele acerta o quarterback logo depois de ele lançar a bola. E ainda conseguiu um fumble forçado, que foi considerado como um sec, né, mas fumble forçado que poderia ter mudado a história do jogo ali, mas isso aí a gente fala um pouquinho depois. O McClain voltou muito bem, ele conseguiu também um sec, e o ataque, cara, ele me surpreendeu muito negativamente, porque eu esperava que ele tivesse uma atuação ruim, né, ou abaixo do que vinha tendo pela qualidade do Patriots, mas eu não esperava que fosse tão mal assim a ponto de não conseguir um touchdown durante todo o jogo, tanto que eu apostei que o Cowboys conseguiria 17 pontos no último podcast, né, e passou longe disso.
Como você falou, foi a primeira vez que o Cowboys não anotou um touchdown desde a semana 3 de 2011, e um jogo que o Cowboys ganhou, né. O Dan Bailey chutou 6 field goals, o Cowboys acabou vencendo o Washington Redskins no Monday Night Football. Mas, Freitas, fala um pouquinho aí também dessa melhora da linha defensiva, o que você acha, disso no jogo?
Foi a famosa luz do fim do túnel, né, porque a nossa defesa vem capengando um tempinho aí, né. Eu esperava também que ele fosse ter um impacto bom, mas não imaginei que fosse tão positivo assim. Pô, a gente sacaram o Tom Brady 5 vezes no primeiro tempo, acho que foi o recorde da história dele no Patriots. Pô, deu pra dar uma animada pro futuro, né? Ainda mais com o Gregory voltando e tal. Mas o ataque, cara, realmente não dá, né? Eu achei que fosse ser ruim, porque principalmente porque a gente jogou com os reservas, com Brandon Weeden e com os caras, e com Terrence Williams, sem Des Bryant, né? Contra o Saints e contra o Falcons, que são defesas razoáveis para ruins, né? Contra o Patriots eu sabia que ia ser muito difícil, né? Porque a defesa do Patriots é bem boa. Mas eu não esperei que fosse esse desastre que foi, né? Parecia um time de college, assim, acho que pior que college, assim, o ataque. Era muito previsível, não tinha nada diferente, né? O Belichick engoliu a nossa defesa, o nosso ataque, né? Foi bem triste o que aconteceu contra o Patriots.
É verdade. E o que eu achei mais interessante foi como o Cowboys começou o jogo no, na linha defensiva, como colocou só 3 jogadores na linha defensiva, o DeMarcus Lawrence, Greg Hardy e Tyrone Crawford, e estava colocando os 2 linebackers ali, o Rolando McClain e o Sean Lee, entre o defensive end e o defensive tackle, quase formando uma linha defensiva com 5 jogadores, mais 2 linebackers de pé. E o sack do Rolando McClain que o Plat comentou foi justamente nessa situação, o McClain indo para uma blitz ali no meio da linha defensiva. E outras vezes também o Cowboys. Os 2 linebackers recuavam, não iam para blitz, e a defesa do Patriots não conseguia dobrar a marcação, mesmo o Cowboys saindo com 3 jogadores, porque os guards tinham que ficar esperto ali para ver se os linebackers iam ou não por cima do Brady. Então realmente foi uma boa estratégia do Rod Marinelli. Mas vamos falar um pouquinho da secundária, Plat. Fala o que você achou aí da atuação do Byron Jones, que foi muito bem contra o Robert Gronkowski, e também dos outros jogadores aí, do Maurice Claymore, que vinha razoavelmente bem na temporada e nesse jogo foi mal, e do Corey White também, que foi titular no jogo, e o Pettman que acabou não jogando nenhum snap.
Respira, cara, falando rápido. Brincadeira. Cara, só antes de falar da secundária, né, o site Blogging the Boys, ele fez meio que uma contagem de snaps ali pelos jogadores de defesa, né? E ele mostrou isso, a formação meio que diferente do Cowboys, né, seria uma 3-2-6, que ele diria que só um defensive tackle e dois defensive ends, que seriam os três caras indo pro pass rush. Que aí você falou, com os linebackers indo e ameaçando, uma inovação que, pelo menos nesse jogo, pareceu dar certo. E com a volta do Randy Gregory, pode ser que isso funcione mais pela rotação dos jogadores. E falando da secundária agora, cara, o Byron Jones, eu quase coloquei ele no pontos positivos ali da partida. Eu devia ter colocado, acho que eu me arrependo, porque ele é um calouro, né? Ele é um cornerback, uma posição difícil, de difícil adaptação do college para a NFL. Não é todo jogador que consegue uma adaptação rápida, geralmente demora uma temporada ou até duas, assim, para o cara conseguir um nível razoavelmente bom. E o Byron Jones, ele meio que veio para o Cowboys, não só para ser uma opção como safety, né, que pode até acontecer com o Wilcox e o Church jogando mal. Mas ele veio também para parar, com a função de tentar parar os tight ends adversários. Ele vem conseguindo isso na primeira semana contra o Giants, contra o Eagles, contra o Falcons. Ele tava tendo uma boa atuação, e agora ele teve a opção, ele teve a missão de encarar o Rob Gronkowski, né, que seria o melhor tight end da NFL hoje. E no primeiro tempo ele parou o Gronkowski para uma recepção para 6 jardas. E o que é isso para o melhor tight end na NFL? Não é nada. Então foi uma atuação acima da média, acima do esperado. No segundo tempo, o Gronkowski teve mais 3 recepções, né? Ou seja, ele terminou com 67 jardas. Só que se você pegar os outros jogos do Gronk na temporada, ele teve uma média de 100 jardas por jogo e um touchdown. Então ele conseguiu recepções a menos que os outros últimos jogos. E ainda teve jardas a menos e touchdown, ele não conseguiu ter, então eu acho que a defesa fez um bom trabalho em cima do Gronk, e o Byron Jones tem muito mérito nisso. O Claiborne, ele teve um mau trabalho, né, marcando o Edelman. A gente podia até citar as pick plays depois, né, que o Patriots fez algumas vezes. E o Corey White, né, ele entrou no lugar do Pettman e eu achei que teve um bom desempenho. Não achei mal, assim, mas eu não gostei da dupla de safety, cara. Eu achei que eles erraram tackles, não estavam bem na partida. O Church, inclusive, está procurando o Dion Lewis até agora naquele lance do touchdown dele.
É, realmente, a dupla de safeties não tá jogando bem, e talvez até por isso muita gente esteja querendo aí o Byron Jones como titular de free safety, mas a gente vai comentar sobre isso mais um pouco pra frente. O que eu queria falar é que eu não gosto do Patriots, eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo a gente também não gosta, mas é impressionante como o Patriots ele sempre dá um jeito de fazer alguma coisa que não seja legal, talvez não no sentido de legal da regra, mas no sentido de realmente não ser legal assim pro jogo, porque como o Plat falou, eles estavam fazendo pick play ali o segundo tempo inteiro, foram umas 8, 10 pick plays. E o que é pick play? É quando dois wide receivers eles se cruzam e um dos wide receivers ele tenta tirar da marcação o cornerback que está marcando o outro wide receiver, seja trombando, empurrando ele, fazendo alguma coisa por isso. Isso é ilegal. Os árbitros deviam chamar pass interference nessa jogada, mas eles não chamam toda a jogada até para não ter muita falta no jogo. E várias vezes, acho que até a arbitragem chamou umas duas ou três, e em diversas outras eles não chamaram essa falta, sendo que no touchdown do Edelman teve uma pick play, se eu não me engano, a Amêndola, ele vai na direção do Claiborne e ele só levanta os braços, que foi uma... Foi mostrando que realmente ele estava fazendo uma pick play, e o Claiborne, em vez de trombar com ele, que talvez forçaria com que os árbitros chamassem a pick play, ele só desviou, e aí o Edelman ficou livre e quebrou uns tecos e foi pro touchdown. Freitas, fala um pouquinho aí da secundária, você acha que essas pick plays atrapalharam o desempenho da secundária? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Bom, primeiro, compactuo com você, eu odeio muito o Patriots, cara. Só que os caras, eles são muito bons. O Patriots, ele consegue... O Belichick é um gênio, né? Ele é realmente um gênio. Ele conseguiu... O que ele fez no primeiro tempo, ele foi meio que surpreendido. Acho que todos nós fomos surpreendidos. Foram 5 sacks, o Brady completamente pressionado. O cara mudou o esquema e aí ajustou, mudou o esquema e aí ele conseguiu fluir o jogo dele na nossa secundária. Mas a secundária é sempre o nosso problema, né? Mas eu fiquei ali, a única coisa que me anima um pouco foi a performance do pass rush mesmo. Porque fazia tempo que a gente não tinha pressão no quarterback, né? A gente não tinha, desde que os saudades da Marcus Lawrence, da Marcus Ware, perdão, saiu, a gente perdeu essa pressão intensa que a gente tinha, né? E a nossa secundária já é meio ok, né? E quando os caras têm tempo pra lançar, complica. Eu acho que com essa volta, com o Greg Hardy jogando o que jogou, com o Randy Gregory voltando, eu acho que a secundária vai melhorar, cara. Eu confio na secundária ainda. Embora ela decepcione bastante a todos nós, né? Que errando tackles, dropando bolas inacreditáveis, interceptações fáceis. Eu tenho fé nos caras, eu acho que vai melhorar agora com pressão maior nos quarterbacks, eu acho que a secundária vai melhorar. E quanto ao Byron Jones, eu vou até parar de falar, de elogiar, porque a gente estava no, não sei se vocês lembram, mas estava no, durante o jogo, eu fui elogiar o Byron Jones, que o Gronkowski não tinha uma recepção, foi só eu falar que ele recebeu um passe, 6 jardas e depois o cara deslanchou no segundo tempo. Mas o Byron Jones jogou muito bem. Teve uma bola que o Gronkowski recebeu que ele até empurrou o Byron Jones. Tipo, foi engraçado que ele empurrou pra fora do campo. Mas o Byron Jones estava bem, né? Não é que ele foi queimado, assim. Ele tava bem na marcação. É que o Gronkowski realmente é muito bom, né? Mas
Nessa jogada ele tava bem na marcação, né? Tipo, é difícil você cobrir o Gronkowski melhor que aquilo, mas o passe foi perfeito e o Gronk também se ajustou ali para fazer a recepção no back shoulder e é muito difícil você desviar um passe daquele, né?
Exato, exato. O Byron Jones realmente surpreendeu. Eu achei que ele fosse bem, mas não tanto quanto ele tá, porque ano passado a gente teve muito problema em marcar tight ends, né? A gente teve muitos problemas nessa marcação. E hoje a gente tá, acho que é uma das 10 defesas que mais melhor marca tight ends. E o Byron Jones é um dos principais responsáveis por isso. Mas a secundária, eu tenho bastante fé na secundária, cara. Eu acho que vai melhorar. Eu espero, né? Temos que esperar.
Como você falou, o pass rush é o melhor amigo. Um bom pass rush é o melhor amigo de uma secundária, né? Mas vamos passar, acho que a gente já cobriu bastante a defesa. Vamos falar aí da principal notícia do Cowboys para essa semana agora. O Cowboys ainda não anunciou oficialmente, porque o Jason Garrett ainda não foi a público. Mas foi veiculado aí pela ESPN, o primeiro a soltar a notícia foi o Ed Verder, e depois o Adam Schefter, o Ian Rappaport e outros aí dos principais jornalistas americanos em relação à NFL também acabaram divulgando que quem vai ser o titular do Cowboys contra o New York Giants vai ser o Matt Castle e não o Brandon Whedon. O Plat, eu sei que você é um cara que é a favor dessa mudança, né? Já tinha me dito isso e falado isso. Então me diz aí, o Matt Castle é a solução pro Cowboys?
Cara, eu já falei aqui nos outros podcasts que eu não achava que o Brandon Whedon fosse o culpado pelas derrotas. Contra o Falcons ele teve uma interceptação boba, sim, mas ele fez um bom jogo. Contra o Saints ele fez um bom jogo. Mas agora contra o Patriots era esperado que ele tivesse um jogo ruim, mas eu acho que, sei lá, a junção dos fatores, a terceira derrota seguida, é o Cowboys não conseguindo encaixar, é eu não ter marcado um touchdown. É o Whedon abusando daquele passezinho para o running back, que é a check route, né? Quando você não vê nenhum wide receiver livre, você quer se livrar da bola, você dá aquele passezinho curto para o running back. Eu acho que isso foi, pelo menos, irritando o torcedor que chegou a vaiar no estádio. E não sei, juntando com até o Whedon que admitiu que é azarado, eu acho que isso já tem um clima de perdedor, assim, que pelo menos eu não gostei. E eu acho que o Matt Castle pode ser uma vida positiva, ele não é a solução, ele não vai chegar e ganhar os jogos como se fosse o Tony Romo, mas eu acho que ele pode ser uma boa surpresa. Ele também não é um quarterback com braço para lançar a bola de 70 jardas, mas ele é um cara mais experiente, não em idade, mas em tempo da liga, né? E eu acho que é um cara que, se o cara chegou, ele o cara chegou tem menos de um mês e já está cogitado em assumir a vaga de titular, é ou porque o Whedon está muito mal, ou porque o Castle ele já tem habilidade suficiente de tentar mostrar que é melhor do que o Whedon. Então, por isso, eu acho que ele talvez mereça a vaga e eu confio nele, cara. Eu acho que é melhor, no momento, eu acho que é melhor o Cowboys testar o Castle.
Então, Freitas, vou fazer uma pergunta para você. O Cowboys foi lá, trocou uma escolha de quinta rodada pelo Matt Castle, escolha de quinta rodada de 2017, recebeu o Matt Castle e uma escolha de sétima rodada. O Matt Castle, ele não faz uma boa temporada desde 2010, quando ele liderou o Chiefs para 10 vitórias, playoffs, e jogou um Pro Bowl. E ele foi mandado embora do Chiefs, ele foi reserva no Minnesota, ele perdeu a vaga pro Tyrod Taylor no Buffalo esse ano. O Buffalo trocou ele por quase nada, uma escolha de quinta rodada num draft daqui a 2 anos. O que faz o Cowboys acreditar que o Matt Castle possa ser uma melhor opção do que o Brandon Whedon, pro decorrer da temporada?
Cara, eu acho que eles confiaram no histórico dele, no histórico que ele teve positivo, que você falou contra o Chiefs, e principalmente, acho que quando ele assumiu o Patriots, que foi quando o Tom Brady se lesionou e perdeu a temporada, né? O Matt Castle teve uma, tipo, eu acho que o Patriots ganhou 11, se não me engano, 11 jogos e perdeu 5. Tudo bem que era tipo que o time era muito bom, que ele apenas exerceu ali uma função, assim, já estava no esquema tático do time, né? Mas, pô, mas o cara mesmo assim ganhou 11 jogos e 5. Eu acho que ele tem uma qualidade, eu acho que. E eu acho que eles apostaram nisso, né? E o Whedon não tem 11 jogos seguidos que ele não ganha, né? Então eu acho que foi uma aposta boa, assim. Eu lembro de alguns jogos dele. Ele não é. Eu acho ele um cara inteligente. Ele tem uma visão boa de jogo, não tem um braço, como o Plat falou, não tem um braço muito forte, mas ele é um cara. Ele me lembra um pouco o Tom Brady no quesito vontade de vencer, assim. Ele é um cara meio tough, assim, meio durão, assim. Então eu acho que eles apostaram pelo histórico de vitórias, do histórico que ele teve positivo, e acho que. Eu acredito no Matt Castle, cara. Eu acho que vai dar certo. Até porque o Dez Bryant vai voltar, né? E isso já vai ajudar muito, né? E a pressão da imprensa lá de Dallas é muito grande. E já se fosse de novo, se o Whedon começasse outro jogo, acho que já iam fritar muito ele. Se perdesse mais uma, iam pedir. E eu acho que pode dar certo, sim, cara.
O que me preocupa bastante é o Castle não joga bem faz muito tempo. E essa temporada que você falou do Patriots, ele pegou um time do Patriots que tinha ganho dos 16 jogos de temporada regular, chega invicto no Super Bowl, acabou perdendo pro Giants, mas esse era o time do ano anterior. Aí, no ano seguinte, o Brady se machuca na semana 1, ele tem um elenco muito bom em volta dele, a defesa muito boa, Randy Moss, Wes Welker, enfim, um time recheado de bons jogadores. E cara, isso faz muito tempo. Então, isso que realmente me preocupa. Depois ele teve sucesso nas temporadas que eu tenho em 2010, que ele realmente jogou muito bem. Mas só também, depois nunca mais, ele não tem um rating acima de 90 desde as temporadas 2010. Então, eu não sei, eu não consigo ver o Castle como uma solução. Talvez seja bom pro elenco, no sentido de dar uma moral pro time, alguma coisa assim. Mas o Cowboys tem que ter muita certeza de que o Castle é melhor jogador que o Eden. Porque se estiver fazendo uma mudança só por fazer, eles vão acabar meio que perdendo elenco, os jogadores sabem qual é o melhor quarterback, qual quarterback dá mais chance de vencer. Isso que você falou do Dez Bryant eu até acho meio complicado, porque o Eden ele falou que ele é um cara azarado e eu concordo. Porque ele foi pro Browns numa situação horrível, ele chegou no Cowboys, ano passado ele jogou um jogo em que ele tava sem dois jogadores do OL, jogando contra uma puta defesa. E esse ano, quando ele entrou, ele tava sem Dez Bryant, sem Greg Hardy, sem Orlando McClain. E quando todos esses caras estão começando a voltar, quando ele vai ter a oportunidade de jogar com o Dez Bryant, com a defesa completa, com a linha ofensiva arrumada, aí ele vai lá e ele vai ser substituído pelo Matt Cassel. Então, eu concordo com o Brandon Ayton quando ele disse que ele é um jogador azarado, mas vamos ver aí o que o Cowboys consegue fazer nesses próximos 4 jogos sem o Tony Romo. Vamos falar então um pouquinho do jogo corrido. Mais uma vez, o time não conseguiu correr bem com a bola. Desde a primeira semana, o time não corre muito bem. Plat, fala um pouquinho, qual que você acha que é o problema do time estar jogando mal? Correndo com a bola. Você acha que é a linha ofensiva que caiu de rendimento? Você acha que são os running backs? Você acha que é a falta do Dez Bryant? Você acha que é o Brandon Weeden de quarterback? Qual que você acha que é o problema do Cowboys, em não estar conseguindo correr com a bola?
Então, cara, tem uma série de fatores, né? Primeiro que o Eden não é uma ameaça em profundidade, então que coloca ele mais gente no box, né? Vamos dizer assim, mais perto da linha de scrimmage. Segundo que a gente não pode comparar com o Murray ano passado, que o Murray é um running back muito melhor do que os que a gente tem hoje. Então era normal, até esperado, que eles não tivessem um desempenho próximo ao que o Murray teve. E a linha ofensiva, ela está realmente pior em relação ao bloqueio para a corrida, né? Abria os buracos. O Ronald Leary teve uma partida, eu achei, uma partida péssima. Até começaram a cogitar o Lyle Collins no meio do jogo, só que aí ele estava inativo, né? Aí não tinha como. Mas o Leary estava mal. A linha ofensiva em geral toda, né, está abaixo do esperado. Não sei se o Bill Callahan, nosso ex-técnico de linha ofensiva, ex-coordenador
Não fala isso,
ofensivo.
cara. Não fala isso.
Então tá bom. Beleza. Mas eu acho que a linha ofensiva tem uma parcela de culpa aí pelo desempenho ruim. Os running backs têm uma certa parcela, sim. Os técnicos têm um pouco de parcela. Eu acho que é uma série de fatores aí que somados dão esse jogo terrestre ruim. Eu falei uns podcasts atrás que, contra o Eagles, logo depois da vitória, que apesar do nosso ataque terrestre não ter encaixado, ele não estava fazendo, não estava dando problema para a gente ainda. E hoje ele está começando a dar.
O jogo corrido realmente não tem sido bom. E eu falei isso do Callahan porque o Callahan não queria ficar em Dallas, né? Isso foi muito claro depois que em 2013 ele foi coordenador ofensivo e era o play caller do ataque.
Ele não saiu em 2014, tipo, ele foi obrigado a ficar mais um ano em 2014, porque ele ficou lá com o nome de coordenador ofensivo, mas sem fazer nada.
Ele não queria ficar porque ele no título ele não foi ele não foi ele não teve uma, sei lá, não sei como dizer, mas ele não perdeu um emprego dele. Ele continuou sendo como no, nome de coordenador ofensivo, mas ele parou de ser o play caller. Então ele era o coordenador ofensivo e o técnico de linha ofensiva. Aí entrou o Scott Linehan, que era o coordenador do jogo aéreo, e o play caller. Então ele ficou totalmente desmotivado. Ele que pediu para sair em 2014 e ele teve a oportunidade de fazer outras entrevistas para coordenador ofensivo, o Cowboys não deixou. E em 2013 ele realmente foi um desastre como play caller e também como coordenador ofensivo, né? Tanto que o Garrett assumiu o play call no fim da temporada, porque realmente estava muito ruim. Então, Fritz, fala. O Plat já tocou o ponto aí de por que a defesa tá. O jogo corrido tá ruim. Eu acho que a falta do Dez Bryant é o que mais pesa. As defesas não tem uma ameaça no jogo aéreo tão grande no dos wide receivers, Terrence Williams, Cole Beasley, não botam medo em ninguém. Pra você ter que dobrar a marcação nele. Então os times estão colocando 8 jogadores no box e tá realmente difícil para correr. Fred, você acha que com a volta do Dez Bryant o jogo corrido vai melhorar?
Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. É porque é o que você falou, né? O nosso ataque é muito previsível, cara. Porque. Eu também culpo bastante as chamadas ofensivas. Eu tô achando muito ruim. É claro que a gente vai correr com a bola, é muito óbvio. Por isso que eles botam 10 caras no box, né? Fica muito fácil parar o jogo corrido. E só de ter o Dez Bryant, já é diferente, né? Porque. Não vai ficar todo mundo. Se deixar o Dez sozinho, ele janta os cornerbacks ali. Então acho que vai ajudar bastante, mas concordo que a linha ofensiva tem que melhorar bastante. O Leary, o Platt falou, teve vários sacks ridículos assim no jogo contra o Patriots. E aí complica. O cara é azarado mesmo, né? Nem a linha ofensiva que foi monstruosa no passado tem ajudado, né? Mas eu acho que vai melhorar sim, acho que tem tudo para melhorar.
É, realmente a volta do 10 faz uma boa diferença aí. E então vamos falar. A gente já falou da mudança aí do Brandon Weed para o Matt Castle. E eu queria conversar de mais algumas mudanças com vocês que podem acontecer. Vocês falaram aí do Ronald Leary jogando mal. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: vocês acham que o Lyle Collins pode virar titular desse time já no jogo contra o Giants? Ou vocês acham que o Cowboys vai manter aí o Ronald Leary? Primeiro você, Platy.
Não, eu acho que vão manter o Leary, mas se ele continuar tendo um desempenho abaixo do esperado, eu não duvido o Lael assumir a titularidade ao longo da temporada. Eu já acho que ele vai conseguir isso, acho que na próxima temporada, talvez, com essa situação contratual do Leary. Mas se o Leary continuar abaixo, que eu não acho que deva acontecer, né? Mas caso ele fique abaixo, eu acho que o Lael tem chance de assumir a titularidade, sim.
Freitas?
Concordo, concordo. Acho que não é muito a cara do Jason Garrett fazer isso, né? Jason Garrett, ele parece um tiozão americano, gente boa. Não vejo ele tomando essas atitudes mais drásticas, assim, né?
Cara, eu curti demais essa do tiozão americano, gente boa. Eu acho que define
Sabe,
totalmente a personalidade do
aquele
Jason
cara que
Garrett.
mora no meio dos Estados Unidos, tem duas filhas mais novas, uma camisa xadrez e fala: traga ela de volta às 10 horas. Cara do Jason Garrett.
Verdade, cara, muito verdade.
E acho que ele nunca tiraria o Leary, assim, mesmo porque mas se ele for muito mal, eu acho que aí dá pra colocar o Collin, sim. E o moleque é bom, o moleque teve algum. Não lembro qual que foi o jogo, que ele foi bem, foi muito bem, né, nos snaps que ele jogou.
É, até porque o Collins talvez seja considerado pelo Cowboys o futuro, né? Como o Platy falou, existe a situação contratual aí do Leary, então pode ser que o Cowboys planeje o Collins no futuro como o left guard titular, então. Se o Leary ficar mal, o Cowboys acho que não vai ter nenhum. Não, continuar mal, né? O Cowboys acho que não vai ter nenhum problema em colocar o Collins de titular. A segunda posição que eu queria falar, e última, pode ocorrer uma mudança, queria saber de vocês da posição de free safety. O J.J. Wilcox jogando mal e Byron Jones jogando muito bem. Vocês acham que o Byron Jones pode vir a ser titular nessa posição? Ou vocês acham que o Cowboys vai manter o Byron Jones nessa função de marcar tight end e porque ele tá jogando bem assim? Plat, por favor.
Cara, eu não acho que o Byron Jones vá pegar o lugar do Wilcox nessa temporada, não. Na próxima, talvez, porque o Byron Jones está tendo uma temporada muito boa marcando tight ends, e o Cowboys tem alguns desafios aí de tight ends ao longo da temporada, né? Tem o Jimmy Graham, tem o Charles Clay, tem alguns bons tight ends aí para enfrentar, então eu acho que ele vai se manter. Mas o Wilcox vem tendo a temporada abaixo, sim, ele está errando os tackles, está falhando algumas coberturas. Mas como o Freitas falou ali no começo, eu acho que a melhora na linha ofensiva, a melhora na pressão do quarterback vai ajudar a secundária a melhorar a marcação. E o Wilcox é um cara que ele sempre consegue aquele turnover, né? Aquela bola que é desviada sempre acaba no braço dele. E ele é um cara que não costuma deixar escapar essas interceptações fáceis, né? A gente viu vários jogadores do Cowboys deixando escapar. E ele é um cara que pelo menos ele consegue segurar essa oportunidade, né? Se a interceptação vai cair no colo dele, ele vai pegar a bola. Ele não vai deixar cair igual o Patrick.
É, ele é sempre o cara que tá fazendo essas intercepções de bolas desviadas, e ele também é sempre o cara que tá pulando no pé do jogador que tá correndo 70 jardas pro touchdown, porque ele está sempre pegando o ângulo errado e errando o tackle. Mas, Freitas, o que você acha dessa entrada do Byron Jones aí? Você acha que é necessária ou você acha que ele tá bem nessa função?
Não, eu acho que ele vai. O famoso time que tá ganhando, mesmo sem ganhar, não se mexe, né? Então, mas o Byron Jones tá indo muito bem, marcando tight ends. O Plat falou, a gente vai pegar alguns tight ends de ponta aí. Acho que mantém ele aí, mantém onde tá. E o Wilcox, também eu já falei, acho que a secundária vai melhorar como um todo, com uma pressão maior. E ele é um dos que eu gosto, assim. Eu gosto do Wilcox, ele é bem durão e tal. Ele quebrou o nariz no primeiro jogo, né? Jogou bem, mas acho que ele vai melhorar, porque a defesa vai melhorar, o time vai melhorar como um todo agora, voltando o Dez Bryant. Eu acho que o ataque vai fluir mais, a defesa vai ficar menos tempo em campo, e aí acho que as coisas vão andar direito.
Boa, então para fechar aí sobre o jogo do Patriots, vamos falar o jogo da partida, Plat, por favor.
Então, cara, o jogador da partida, eu vou falar o Chris Jones.
É o que mais
Sacanagem.
tocou na bola do Cowboys?
O maior punter do universo.
Se foi entre o jogador de ataque, é capaz de ser o que mais tocou.
O LP,
Mas.
talvez?
Tem ele também, né? Mas. Acho que não tem como não falar o Greg Hardy, né? Pelo retorno, né? Muita gente esperava que ele fosse estar meio que enferrujado. E um cara que mostrou que é explosivo, o Michael Irvin, né? Ele, como virou comentarista, ele já falou, tipo, se o cara estiver jogando do jeito que tá, é para renovar. Já tem que procurar a renovação do cara. Tem uns comentários de alguns analistas no Twitter, tipo, que a gente perguntou até, tipo, qual o salário que ele poderia receber se ele fosse renovar. Aí responderam, se ele jogar do jeito que tá, você pega o pass rusher com maior salário e dá um salário maior. Porque a partida que ele jogou foi simplesmente muito acima do que acho que qualquer um esperava, né? Ainda mais por se tratar do Patriots.
É, se ele continuar nessa média aí de sacks por partida, ele vai terminar a temporada com 24 sacks, recorde da NFL. Brincadeira, lógico que ele não vai conseguir fazer isso. Freitas, jogador da partida.
Ah, acho que não tem como não ser o Greg Hardy, né? Eu achava que ele ia vir bem, mas não como. Cara, deu orgulho de ver. Que como é bom ver o Tom Brady no chão, é muito legal ver ele no chão, sério. Cara, lembra de Marcus Ware? Pô, fazia tempo que não tinha um cara que esperasse confiança ali para que fosse derrubar o adversário várias vezes. Não tem como não ser ele o jogador da partida no ataque, cara. Não tem ninguém para destacar minimamente bem.
É, eu vou. Só porque vocês dois falaram Hard, eu vou falar o Byron Jones. Cara calouro, tá marcando o melhor tight end da NFL, talvez a melhor arma ofensiva da NFL, e fazer a partida que ele fez. É, marcação individual, o jogo inteiro nele foi realmente muito boa. E também um destaque aí pro DeMarcus Lawrence, Tyrone Crawford, linha defensiva bem no geral, e os linebackers também, o Sean Lee, o Orlando McClain com uma boa partida. É, então, fechamos aí o jogo do Patriots. É, vamos falar um pouquinho do Injury Report e do que o Cowboys planeja fazer para essa semana aí. É, Plat, fala um pouquinho aí, todo mundo ficando saudável, qual que é a expectativa aí? James Hanna volta, Dez Bryant, Bryce Butler, Randy Gregory. Fala pra galera aí se esses jogadores vão ficar saudáveis nessas 2 semanas aí que o Cowboys tem até o jogo do Giants. E só para destacar que o Cowboys não teve nenhuma lesão séria na partida contra o New England Patriots, eu acho que isso é um milagre, mas foi realmente o que aconteceu,
Colocar
então.
aquela podia colocar a música Aleluia de fundo.
É. Plat, edita aí pra colocar essa música, por favor.
Pode deixar.
Mas o Cowboys não teve nenhuma lesão importante nesse jogo, então fala desses jogadores que já estavam lesionados, Plat. Quem que volta, quem que não volta, como é que é?
Então, cara, acho que os lesionados da partida, o mais importante, né, o Bryce Butler, que estava com a lesão na coxa, que eu acredito ele estava cogitado até para jogar a partida agora contra o Patriots, só que ele acabou sendo vetado. E com 2 semanas de treinamento, né, de folga, eu acredito que não só ele, como os outros jogadores devam estar recuperados. O Dez Bryant, ele passou por um procedimento de plaqueta. Foi uma coisa que você tira o sangue do corpo, faz mexam de algum jeito com sangue para, acho que, enriquecer ele de plaqueta. Não sei exatamente como é o tratamento médico feito, mas é algo que agilizaria o retorno dele. Mas um médico, né, David Shaw, eu até falei dele antes, ele falou que esse procedimento PRP que eles chamam não é mágico. Tipo, ele pode ajudar, mas demora de 2 a 6 semanas para ver alguma mudança. Então não vai ser algo que vai fazer, pô, fez o tratamento, o Dez Bryant já vai estar pulando, dando cambalhota, não é isso? Mas tirando isso, o Dez Bryant está em fase final de recuperação. O Cowboys quer que ele treine, né, para poder voltar ao jogo contra o Giants, mas a previsão é que ele volte. O Randy Gregory está voltando, recuperando torção do tornozelo. O James Hanna, eu acredito que contra o Giants, o único desfalque, esse único lesionado possa retornar nessa temporada é o Tony Romo, que de resto eu acho que vai estar todo mundo livre caso não tenha nenhuma outra lesão durante o treino e bate na madeira.
Essa é a esperança do Cowboys aí, com todo mundo voltando pro Cowboys aí tentar se recuperar na divisão. E essa semana aí a gente não teve nenhum, não vai, pelo menos até agora, né, a gente tá gravando podcast na terça-feira, a gente não teve nenhuma alteração no elenco. A única coisa que a gente pode falar é que o Cowboys tá trazendo, vai levar na quarta-feira o running back lá, Michael James. Foi escolha de segunda rodada pelo São Francisco 49ers. Teve uma ótima carreira na Universidade de Oregon com um técnico chamado Chip Kelly. E ele é um retornador, principalmente um retornador. Então o Cowboys está trazendo esse jogador aí para fazer testes. Existem boatos de que ele pode acabar substituindo o Lucky Whited, mas não tem nada certo se ele vai assinar ou ainda não. Se ele assinar, a gente vai com certeza publicar para vocês aí no Blue Star Brasil. E vocês já vão estar sabendo. Então vamos, como não tem jogo na semana que vem, a gente vai gravar o podcast na próxima semana para falar do jogo contra o Giants especificamente. Vamos falar um pouquinho da divisão, como é que ela tá agora,
Ô,
né?
Léo,
Oi, fala.
o Tyndon Holliday, ele tá sem time, não tá?
Tá, mas você já me perguntou isso e eu já falei
Eu
que
já
já não quero
perguntei.
ele. Eu não quero ele no elenco. Mas.
Pô, ele é um wide receiver ruim, né? Mas ele é um
Cara.
cara que sabe retornar. Então, entre um wide receiver ruim, que é o Whitehead, e um outro ruim que saiba retornar, eu prefiro que saiba retornar.
E tá precisando de um retornador, né? Porque no jogo contra o Patriots isso foi claro. Que o White
O que
teve uns dois retornos dele que você falou, cara, por que você não ajoelhou, velho? Por que você tá retornando isso? Não vai dar certo.
acontece é o seguinte, né? O Cowboys vê no Whitehead um Dwayne Harris, mas não para esse ano, para daqui 2, 3 anos. E o que vale lembrar é o seguinte: o Dwayne Harris foi cortado como calouro. Ele era uma escolha de quinta rodada e o Cowboys cortou ele. E daí ele voltou pro practice squad, e depois o Cowboys colocou ele de novo no elenco principal. Então ele foi cortado, ele não ficou no elenco principal no começo da temporada. Então também era um cara que o Cowboys via como um projeto e não como um jogador de realidade já no começo. O que acontece com o Tyndon Holliday é que ele só retorna, ele não tem mais nenhuma função pro time além de retornar. Ele não pode jogar no ataque, ele não joga mais nenhuma função nos special teams. Então ele é um peso morto no time, ele só vai retornar punch, porque kickoff não existe. Acabou kickoff na NFL, você retorna um kickoff a cada 3 semanas, é basicamente isso. E punch, você vai retornar, ele vai estar lá só para isso. E o Cowboys não vai trazer um cara agora só para fazer isso. Talvez o LaMichael James ajude em outras coisas. O Lucky Whited entra como wide receiver, apesar de não ser nada demais hoje. Então eu acredito que o Cowboys não vá atrás do Tyndon Holliday. E também não tenho tanta certeza que o time vai assinar com o LaMichael James, posso estar errado.
Léo, eu li um texto sobre falando as jardas escondidas, né, as hidden yards. Não sei se você já viu, que é meio que uma teoria que fala das jardas que hoje você começa atacando. Que o Cowboys, ele, a média de jardas, onde a média da linha de campo onde começa o ataque foi na linha de 18 do próprio campo. E a do Patriots foi na linha de 36, se eu não me engano. Muito devidamente por causa de retorno de punt e por causa do mau ataque do Cowboys. Mas se
Cara,
você.
o que acontece? Não, fale.
Só terminar. Esse cálculo ele fez? Tipo, ele pegou todo esse avanço do Patriots até a linha de onde ele começou, né? Considerando a linha zero, né, de uma jarda. E fez a diferença entre as linhas onde o Cowboys começou e as linhas onde o Patriots começou, tipo, O Patriots teve 190 jardas a mais que o Cowboys, ou seja, são dois campos, seriam duas pontuações a mais. Acabou sendo um jogo sendo mais do que isso. Então eu acho que isso faz diferença e eu acho que aí a gente mostra onde o nosso time de especialistas sente a falta do Danny Harris, porque o Cole Beasley só tá lá para agarrar o punch. E o Brandon Whedon, ele não vai conseguir fazer um drive de 80 jardas toda hora. Tudo bem, lógico que o Trevenal tinha uma péssima campanha, mas. E lógico que turnovers também facilitariam isso e outras coisas, mas eu acho que o retorno de punch tem influência e por isso que eu não seria contrário em trazer alguém que pelo menos conseguisse fazer um retorno, conseguir deixar o Cowboys em uma posição um pouco melhor de campo.
É, só uma coisa. Primeiro, antes de argumentar com você, eu gostaria de falar o que você falou aí dos turnovers. Realmente, o Cowboys não força nenhum turnover há 3 jogos, né? Se eu não me engano, o último foi contra o Eagles.
Exatamente.
E isso é realmente preocupante, porque você não tá dando boas posições de campo pro seu ataque. E o Cowboys teve chances, né? Forçou fumbles e não recuperou. Dropou interceptações, enfim. É, o Cowboys não tá conseguindo forçar turnover e isso realmente não ajuda o ataque. O que eu
É,
quero falar.
só esse negócio do turnover, só para completar, antes do jogo contra o Patriots, o Cowboys estava on pace, né, tipo, no passo, estava a caminho de conseguir 15 turnovers na temporada toda, pela média até agora. O Rob Ryan foi demitido como coordenador defensivo em 2012 porque o Cowboys teve a pior marca de turnovers, né, da defesa, acho que em toda a história, uma das piores, que quando teve 16 em toda a temporada, 16, 18. Então a gente já mostra como que está a nossa situação de turnover, mas
É,
completa
mas
aí.
o Cowboys foi o segundo em turnover em 2013, em 2014, perdão. E essa é realmente a marca da defesa do Rod Marinelli. Eu não acho que seja um problema, mas é que o time está perdendo oportunidades mesmo. Era para ter pelo menos aí mais uns 2 turnovers nesse período de tempo, no mínimo, e realmente não teve. Teve interceptação que voltou por falta, fumble que não conseguiu recuperar, enfim, diversas coisas. Mas o que eu quero falar dessa do retorno é que assim. Beleza, o Cowboys não tá conseguindo jardas através de retorno, mas cara, quando o time tá fazendo um punch da gente 50 jardas, o retornador vai pegar a bola na linha de 10 e vai pedir um fair catch, não tem espaço para você retornar a bola. Agora, quando o Cowboys está fazendo o retorno da linha de 13, o punch da linha de 13 jardas do campo de defesa, aí óbvio que vai ter um espaço gigantesco pro jogador do outro time retornar. Então, são essas duas coisas. O Cowboys não tá conseguindo forçar punts na parte defensiva do campo do adversário, e ele tá fazendo punch toda hora na parte defensiva do seu próprio campo. Então fica muito mais fácil pro outro time retornar e fica muito mais difícil pro Cowboys se tornar. É, eu não acho que. É lógico que quando você tá sem o Tony Romo, um bom retorno poderia fazer a diferença. Mas eu não acho que o Cowboys deva sacrificar uma vaga no elenco só para retornar. Eu acredito que poderia aí dar uma chance pro Lucky White retornar. É, já tava dando chance pro Dunbar retornar antes da lesão. O Cowboys pode até tentar achar alguma alternativa. Mas eu não acho que um Trino Holiday e talvez nenhuma Michael James seja a solução, mas posso estar errado. É, então vamos continuar a discussão. É, vamos falar um pouquinho da divisão. É, o New York Giants ganhou essa semana e acabou assumindo a liderança isolada da divisão. Ganhou com um puta drive do Lyman no final, um passe ótimo pro Larry Donnell. É, eles estão com 3 vitórias agora, começaram a 0-2, 3 vitórias seguidas. É, o Eagles também ganhou na semana, tá 2-3, e o Redskins perdeu pro Falcons, também ficou 2-3, o Falcons que varreu a divisão, ganhou dos 4 times da NFC East. É, Plat, segunda-feira, Giants e Eagles se enfrentam. Como que você vê esse jogo? Quem que você acha que deve ganhar? É, e quem que você vê como o time mais perigoso da NFC East, como favorito da divisão nesse momento? O adversário que o Cowboys tem que ter mais medo, pelo menos nesse momento na temporada.
Então, cara, esses jogos são aqueles que você torce para cair a bomba no estádio e os dois perderem.
Não, todo ano tem um empate, tem sempre um empate de lei, né, por ano. Tem que ser esse aí.
Seria muito bom mesmo. Mas vamos pegar a análise dos times, né? O Eagles vinha numa zica, né? Tipo, tava perdendo jogos, ganhou do Jets, mas num jogo bem tenso. Aí agora ganhou com folga do Saints, está se reerguendo, mas é um time muito instável, inconstante, vamos dizer assim. E o Giants, ele está numa crescente, ele começou 0-2, mas em dois jogos muito ganháveis, né? Aí teve uma vitória convincente contra o Buffalo Bills em Buffalo, ganhou agora do San Francisco, E qual foi o outro? Ganhou do Redskins em casa, mas o Redskins também fora de casa é meio pato morto. Então, eu acho que o Redskins, o Giants está numa crescente, tá com moral. E se o Giants ganhar no Monday Night no Eagles, eu acho que eles vêm muito motivados, eles vão jogar em casa, vão ter a torcida muito mais a favor deles. Então, eu acho que no momento o Cowboys precisa, eu acho que o melhor seria torcer contra o Giants, porque aí eles já entrariam no contra a gente um pouco menos motivados, que encerraria essa série de 3 vitórias seguidas. O Eagles venceria, mas depois teria outro confronto, e, se não me engano, é um confronto meio complicado. Eu acho que é contra o. Não, não é contra o Redskins, porque já foi. Eu vou abrir aqui, mas enquanto isso, o Eagles tem outro confronto, ele pode muito bem perder o jogo. E mesmo que vença, ganhou 2 seguidas, ganhou 3 seguidas, o Eagles está embalado, mas o próximo jogo é um Sunday Night, é um jogo em Dallas. Então, não, a gente teria a nossa torcida a favor, a gente teria um ambiente mais propício para a gente. Então, por isso, eu torceria a favor do Eagles no Monday Night.
É, o Eagles enfrenta o Panthers em Carolina depois do Giants.
Então, é um jogo muito difícil, né? Então, o Eagles perder lá não é um resultado, a gente não é um resultado difícil de se acreditar. Então, mais um motivo para torcer para o Eagles ganhar. Ou é difícil falar torcer para o Eagles, né? É mais fácil vamos falar secar para o Giants, porque não tem como torcer para o Eagles, né? Acho que só um maluco faz isso. E o Redskins, cara, eu acho que o Redskins está com um bom time, tipo. O time do Redskins voltou a ser competitivo. Acho que não o suficiente para ganhar a divisão, mas ele voltou a ser um time que vai dar dor de cabeça. Só que.
É, eles enfrentam o Jets em Nova York agora, então a chance deles caírem para 2-4 já é razoavelmente grande.
Pois é. E é um time que está sem quarterback. É um time que eu acho que pode dar trabalho mais para frente. Só que com o Redskins eu não me preocupo tanto, porque os nossos 2 jogos contra eles, a gente vai estar com o Tony Romo. E se Deus quiser, com o resto do time completo. Então. É um time que a gente tem tudo para bater, por mais que seja um pouquinho mais competitivo. É um time que a gente consegue bater no confronto direto e aliviar a pressão. O medo agora, cara, pelo menos o medo não, é um desconforto agora, pelo menos é o Giants pela sequência, por essa moral que está tendo.
Freitas?
Cara, eu não sei qual que. Tem que ser empate mesmo. Eu não sei qual dos dois. Porque o bom da nossa divisão é que os 3 times têm pontos positivos e muitos pontos negativos, né? Se a gente tivesse em outra divisão, provavelmente o ano seria muito difícil a gente conseguir uma vaga nos playoffs. Mas, por exemplo, o Giants ele fez 3 jogos bons, mas a defesa do Giants é fraca, cara. O Giants tem, acho que, a segunda pior defesa contra o passe, por exemplo. E eles ganharam do São Francisco, que tá bem ruim também, né? Ganharam ali no Bacia das Almas. O Eagles ele tem um front seven ali muito bom, só que o ataque não tá engrenando, tal, não tá, tipo que ele é meio doido, não tá dando certo. O Redskins tem uma defesa boa, mas não tem ataque, entendeu? Então acho que eu acho que dá pra gente ganhar dos dois, eu acho. Ainda mais com as voltas. Mas se fosse para escolher um dos dois, eu confio mais no Eagles do que no Giants, cara. Eu acho que o Eli Manning impressionado, eu acho que ele entrega. Eu acho que o Eagles ainda vai engrenar. Acho que tá demorando para engrenar, acho que vai engrenar uma hora. Então eu prefiro torcer contra o Eagles, né? Porque eu acho que o Eagles tem mais futuro que o Giants, na minha visão.
É, eu já falei aqui que eu acho que o time do Giants, se você pegar dos jogadores 1 ao 53, é o pior da NFC East, é o time com o pior elenco. É, a defesa deles é fraca em todos os setores, você não vê nenhum setor que você fala, ó, esse setor é acima da média da NFL, todos estão abaixo. A linha ofensiva é fraca, principalmente depois da lesão do Will Beattie. Eles dependem muito do jogo aéreo, do Odell Beckham, agora a volta do Victor Cruz vai ser crucial para eles. Tem
Ele
o Urban Meyer.
volta pro jogo contra o Dallas, não?
Provavelmente. É, já estão pensando se ele volta contra o Eagles no Monday Night. Mas é, eu acho que o Giants tem o pior time, né, no geral, mas eu acho que eles são favoritos porque eles têm o melhor quarterback da divisão no momento. É, o Eli Manning faz a diferença, a gente viu no jogo agora no Sunday Night. como o Fred falou, não é um grande time do Niners, mas é um time que jogou, a defesa do Niners jogou bem. E o Manning foi lá e decidiu no final, né? Com 1 minuto e meio, ele fez um puta drive e decidiu o jogo, mesmo sem o Odell, a maior parte ali do drive, ele entrou no finalzinho só pra atrair a cobertura. Enfim, pra mim eles são o melhor time, o time que o Cowboys tem que se preocupar mais, é justamente por causa do quarterback, porque o Eagles tem o Sam Bradford que vai entregar a paçoca alguma hora, não é um time completo, o Redskins não tem quarterback, apesar de talvez ser o time mais forte nesse momento, se você levar em consideração todas as fases do tanto ataque como defesa, mas eu realmente acho que o Redskins fica bem atrás, porque o Kirk Cousins é um quarterback bem abaixo da média. Então acho que é isso, né? Você quer falar alguma coisa, Pote?
Léo, só queria comentar um pouco que as nossas chances de playoffs dependem basicamente desses jogos que a gente vai ter até o Romo voltar. E depois, né, lógico que os jogos com o Romo vão influenciar também, mas esses principalmente pela dificuldade, né, ainda mais sendo quarterback reserva. E eu acho que com um pass rush completo, né, com a linha defensiva completa, eu acho que o Cowboys tem uma chance muito grande de vencer. A gente vai comentar, analisar isso mais a fundo mais para frente. Mas a gente vai enfrentar o Eli Manning, que não é um quarterback muito móvel e uma linha ofensiva não tão boa. Aí a gente vai enfrentar o Sam Bradford, que também é um quarterback que pressionado, ele pode entregar, pode lançar uns passes ruins, que a gente já viu ele fazendo isso. Aí a gente vai pegar o Seattle Seahawks em casa, né, que é um time que está com uma linha ofensiva muito fraca. A gente viu o Detroit Lions acabando com o Russell Wilson, né, forçando
O ataque
fumble
do
também.
Seattle é horrível. A defesa é melhor, ainda é a melhor da NFL, mas o ataque é horrível.
Então, pois é, o Russell Wilson é um quarterback móvel, mas a linha ofensiva está muito pior, né? Perdeu o Max Unger, que
E
eu
não
acho
tem
que.
wide receiver,
Pois
o
é, o
Graham
Tyler,
não
o
está
Jimmy
sendo
Graham,
usado.
o Marshall Lynch, tudo bem que até lá ele vai estar saudável, mas enfim. É um jogo que a pressão pode ser o suficiente para o Russell Wilson não ter uma boa partida e a gente ter chance de vencer. O Buccaneers, eu nem conto, que é um time muito fraco. E o Cowboys não pode perder para ele de jeito nenhum se quiser ir para os playoffs.
Eu
Então.
acho que o Cowboys tenha três desses próximos quatro para ter chance. Eu realmente acho que 4 e 5, se entregar 4 e 5 para o Romo voltar, ele vai ter que ganhar 6 dos 7 jogos que ele vai jogar. Eu acho que é absurdo. Realmente acho que não tem chance disso acontecer. Então acho que o Cowboys tem que tentar ganhar 3 dos próximos 4. Vai ser muito difícil, mas na minha visão é o que tem que acontecer, porque eu não vejo, apesar de não ser fraco, eu não vejo nenhum time ganhando com 9-7. Até porque tem todos os confrontos diretos e tudo mais. Então acho que o vencedor vai ter 10-6. E pro Cowboys ter que ter chance de fazer 10-6, vai ter que tá 5-4 quando o Romo voltar.
E a gente ainda tem a vantagem que a gente está 2-0 na divisão e com vitória, né, em cima dos dois times assim que teoricamente são os que devem brigar com a gente pelo título da divisão, né?
A gente vai
Então,
falando na semana que vem, mas eu acho que esse jogo contra o Giants é crucial, porque se o Cowboys perder, vai ser a quarta derrota seguida. O Giants já vai abrir mais um jogo de vantagem em cima do Cowboys. Se tiver ganho contra o Eagles, também vão ser. O Giants vai estar 2 jogos e meio na frente do Cowboys, porque eles não vão ter tido a bye ainda. Então, realmente vai ficar uma situação muito complicada. Eu acho que o Cowboys precisa ganhar esse jogo contra o Giants. E é um jogo de praticamente vida ou morte já, mesmo sendo apenas a semana 7 da temporada.
mas é
Então.
isso, né? É um jogo difícil, mas eu acho que essa arma da linha defensiva pode ser o nosso fator-chave para esse jogo sem o Romo. Pelo menos é o que eu acredito que possa ser.
Bom, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer aí o Freitas por ter participado hoje. Obrigado pelo Plat também estar tá aí, como sempre. Então a
Ô,
gente vai
Léo,
ficando. Oi.
deixa o Freitas fazer seu recadinho aí. Perdeu a virgindade de podcast, né? A estreia dele, deixa ele dar o último recadinho, né?
Não, então manda um beijo, um abraço, um agradecimento para quem se quiser aí, Freitas. Vai lá. 30
Pô,
segundos.
obrigado aí pela chance, gostei muito de participar. Eu sempre ouvi tal, sempre gostaria de ter participado antes. E agora eu tô participando, foi bem legal. Espero que o Rafa volte saudável aí, porque senão tem um Matt Cassel reserva aqui que pode dar certo.
Tá bom, beleza, valeu, cara. Valeu, Freitas. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado aí pela sua audiência. Semana que vem a gente volta falando do jogo contra o Giants. E falando muito mais aí dessa situação aí do quarterback, como que o Cowboys vai enfrentar o Giants, tudo pra você. Então, obrigado aí pela audiência. A gente vai ficando por aqui. Falou, abraço, até mais.
Valeu. No!